Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e no episódio de hoje teremos o resgate. Sim, meus amigos, minhas amigas, tenho que chamar aqui os Goonies do Inferno que estão aqui do meu lado. Vou chamar aqui meus Goonies do Inferno com um facão na mão. Ele, Nate, do Toad Hack.
E aí, meus bons, tudo bem? Como vai todo mundo aí? Eu tô muito feliz de participar do novo programa porque eu amo filme de ação, porra.
Seguindo, ele que tomou dois tapões na cara do Thor, Henrique, nosso querido oráculo.
E aí, cambada, sejam bem-vindos à cidade.
E sim, fechando, o cara, hein, Pedrão.
Bring me Ovi!
É o Thor, caralho.
E aí galera, tô aqui de novo pra dar os recadinhos da semana e não vai ser diferente das semanas passadas. Tem uma novidadezinha, tá? Nessa sexta-feira agora que tá saindo esse episódio, dia 15 de maio de 2020, eu vou estar sorteando algumas keys pra uma skin de Dauntless lá no canal da Twitch da Tropa Dercy. Então se você joga Dauntless, se você quer a skinzinha da Twitch Prime que saiu esse mês aí da espada Blue Heaven, entra lá, acompanha o canal da Tropa Dercy lá na Twitch e participa aí do sorteio que eu vou estar fazendo na sexta-feira, tá? Pra saber as regras é só entrar lá na Twitch e escrever no chat exclamação sorteio pra saber como é que participa, beleza? Os outros recadinhos são todo sábado lá na Twitch da Tropa também e no Facebook do podcast tem o Teco Online. Se você não puder participar no dia, depois a gente vai disponibilizar o áudio do bate-papo lá no feed do podcast e também o vídeo vai ficar disponível tanto na Twitch quanto no YouTube da Tropa, certo? Já comentando desses dois, né? Segue a gente lá na Twitch, tô fazendo live todos os dias praticamente. E pra fechar, o Poderoso Máximos, o encadernado aí da editora do Betão, Poderoso Máximos Premium, ele já bateu 103% da meta estipulada lá no Catarse. Porém, para que tenha mais prêmios, que tenha mais coisa, o Betão vai adicionar mais metas lá, a campanha flexível, então dá pra continuar, subir mais ainda essa meta, porque a gente não estipula uma meta, e quando a gente atingir a meta, nós faz o quê? Dobra a meta, é isso aí, mano. Então chega lá, se você quer apoiar o quadrinho brasileiro, você gosta de quadrinista brasileiro, quer apoiar a editora nova que tá chegando no mercado pra trazer mais quadrinho pra gente, não deixa de colaborar lá com o projeto Poderoso Máximos Premium da editora Universo Fantástico do nosso amigo Betão, beleza? Então esses eram os recadinhos de hoje. Vamos lá pra Thor na Índia.
Maravilha, meus amigos! Estamos hoje aqui reunidos para falar, olha aí, de uma surpresaça da quarentena. Estamos falando de O Resgate, o filme da Netflix estreando com o nosso querido Thor, velho. Olha, que com o roteiro dos irmãos Russo. Olha só,
Netflix. Foi quase Vingadores esse filme.
Foi quase Vingadores, né, cara? Que delícia, velho. Que bom. Foi tiro, porrada, bomba, tapa na cara de mão aberta.
Literalmente.
Fazia tempo que eu não vi um tapa assim, hein, meu camarada.
Tapa na cara dos menor.
Os caixa baixa. Sensacional, lembrando a vocês, nobres e queridos ouvintes, vai ter spoiler. Então, se você não assistiu o filme, cuidado que o Thor pode lhe dar um tapão de mão aberta na cara, porque tem que assistir rapidamente, porque tempo tem, viu, galera? Tempo agora todo mundo tem. Então, corrija aí essa parada, assista o filme, depois volte aqui, escute, ou se não, escute por sua conta e risco. Bom, lembrando aqui que o Nate tá aqui de volta. Nate, vamos fazer um jabazinho rapidinho do Toad Hack? O que você acha?
Sempre bom, né? Sempre bom. Sempre bom trazer ouvintes aí pro Toad Hack, o programa que a gente discute as maiores besteiras da vida. A gente lançou um programa aí sobre culinária caseira. Eu recomendo demais que vocês ouçam, porque tem coisas ali que não deviam ser pronunciadas, mas acabaram sendo pronunciadas. Então, vai ouvir o Toad Hack em todas as plataformas. Twitter também, @ToadHack_.
Excelente, excelente. Henrique, nosso querido oráculo, por favor, Henrique, sempre é bom você fazer um jabá, sabe do quê? Fazer um jabá das suas matérias, suas colunas, das suas listas de leituras aí da tropa. Por favor, Mano, passa o que é necessário pra galera curtir um bom quadrinho.
Então, como sempre, as HQs da... o guia do Hellblazer, que é o que faz muito sucesso lá no blog, atualizadinho, tudo redondinho pra quem quiser pegar e dar uma verificada, perdeu alguma HQ, quer saber a guia de leitura, quer saber qual que começa, onde termina, vai na fé. Acho que é isso, ó.
Excelente, excelente, galera. Confira aí, Henrique se mandando bem aí, inclusive... Vários grupos de quadrinho recomendam essa lista aí no Facebook afora. Eu tô ligado porque eu acompanho, viu, Henricão? Eu sempre tô ligeiro vendo os comentários aí. Bom, jabazinhos feitos, vamos embora logo pra essa bagaça, porque já tá começando, já dá muito tiro. Eu já tô escutando os tiros, mano. Show de bola, então. Pedrão, meu camarada, vamos trazer logo essa ficha técnica. Vai estar recheado, hein? Essa ficha técnica da Marvel, por favor, Pedrão.
Mano, olha a traseira do DVD de Vingadores Ultimato. Não, mentira. Basicamente é isso, né? Mas vamos lá. Pra começar, a gente tem que mencionar que esse filme foi... Não dá nem pra falar que foi inspirado, porque o quadrinho foi escrito pelo próprio Joey Russo com Andy Parks, né? Uhum. Que foram os caras que fizeram o roteiro do filme. Então, pô... Não é uma adaptação, né? Apesar do quadrinho ser bem diferente. Chama... Não sei nem como é que pronuncia isso. É Cidade? Cidade?
Cidade.
Cidade. É isso.
Cidade.
Tem algumas diferenças, né? O quadrinho se passa na América Latina em vez de ser na Índia. O personagem não é o Thor.
Não é o Thor.
Ele vai resgatar uma menina lá em vez do moleque. São algumas coisas assim, mas a premissa é toda a mesma. Eu dei uma zapiada, eu não curti muito a arte. Tanto que eu não peguei nem o nome do artista aqui. Mancada minha. Mas pra quem tem o interesse, vai atrás lá. Não tem no Brasil, né? Só vai conseguir arrumar uns scanzinhos por aí em inglês.
Scanzinho safado.
Deve ter em português em algum canto, mas é isso. Pra falar do filme, a produção do filme ficou aí com o Anthony Joey Russo, né? Já os irmãos Russo já famosos pela direção de Vingadores e Capitão América. E o Chris Hemsworth tá como produtor também, provavelmente pra ter um salário, pra compensar o salário dele, que eles não teriam caixa pra pagar, certo?
Exato.
O diretor, esse é o mais interessante da lista, que é o Sam Hargrave, sei lá como é.
Hargrave. Ele ainda faz uma ponta no filme, né?
Faz. Não, tipo, faz uma ponta. Ele filmou o bagulho em cima do capô dos carros, velho. O cara é louco.
Ah, isso foi muito foda. Eu tava pra comentar isso.
Deixa pro filme. Não, mas vamos lá. Ele é... Assim como a gente vai ver muito de John Wick no filme, porque ele tem meio que a mesma origem, né? Então é o cara que vem dos stunts, que agora me fugiu a palavra em português.
Ele é o dublê.
Dublê. E aí, o que é interessante, que ele coordenou os estantes aí de todos os filmes dos russos, né, na Marvel. Foi Capitão América 2, Guerra Civil, o Vingadores Guerra Infinita e o Ultimato, que eu acho primoroso as cenas de ação do filme, né?
Se eu não me engano, ele também foi dublê do Chris Hemsworth, umas partes.
Ele, né? Não, então, nos outros filmes, antes dos Irmãos Russo, ele era dublê, ele era dublê do Chris Evans, ele era dublê do Capitão América, e em alguns filmes ele foi dublê do Chris Hemsworth, e aí quando os russos entraram, colocaram ele pra coordenar, além de atuar nos filmes como dublê, né?
Caralho, excelente.
O cara tem um currículo foda com filme de ação. Eu abri o IMDB aqui dele e eu quero falar a lista praticamente inteira, porque o cara é foda. Então assim, ó, ele foi diretor assistente e diretor da segunda unidade em filmes como Esquadrão Suicida, Atômica, Guerra Infinita, Deadpool 2 e no Vingadores Ultimato.
Ele tem um filme merda também, né?
Não, ele tem vários. Sim. Aí, como ator, eu vou mencionar alguns do tipo o próprio King of Fighters, o Conan, o Bárbaro de 2011 com Momoa. O próprio Atômica, Thor Ragnarok, Deadpool 2, Vingadores Ultimato. Então ele, tipo, além de diretor, tava no elenco ali de dublês. No próprio Aves de Rapina, que saiu agora.
Ele tá no Aves de Rapina também?
Tá, ele... Tá lá como ator. E como dublê, cara, ele tem... Como dublê, ele tem, tipo, 80 créditos aqui. No, eu não vou falar todos, mas se você pensar em todas as franquias de ação, praticamente, dos últimos 20 anos, ele tá lá. Então, ele participou das séries do Supernatural, ele tá em Piratas do Caribe, O Baú da Morte, ele tá em Dexter, a série, ele tá em Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, Transformers, ele tá... Street Fighter, A Lenda de Chun-Li, aquele filme maravilhoso. Caralho,
excelente filme, viu?
Kamen Rider...
Todo mundo tem que pagar a conta, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
É bom que ele é só estante, ele é só dublê, então ele não aparece no filme mesmo, né? Então ele não passa essa vergonha.
Ele não queima o filme.
Até no filme... até no filme do Kamen Rider de 2009 ele tá.
Caralho, velho.
X-Men Origins Wolverine, no King of Fighters de novo. Que mais? Fúria sobre Rodas, Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, Lanterna Verde, Conan.
Preço... Fodeu, vamos parar aí.
Não, tá acabando, tá acabando. Ó, O Preço do Amanhã, ele é dublê do Justin Timberlake. Vingadores, o primeiro Vingadores, ele já fazia o Chris Hemsworth. João e Maria, Caçadores de Bruxas. Mano, tudo. Cavaleiro Solitário, aquela bosta lá com
Johnny Depp. Tô ligado.
Wolverine Imortal, Agents of Shield.
Nossa. Olha aí, Pedrão. É por isso que ele tava falando da lista. Fala pra que chegar no
Agents of Shield. Não, eu quero falar porque, cara, ele tá em todas as franquias. Jogos Vorazes, Capitão América 2, Esquadrão Suicida, Atômica, eu já falei na outra, Thor Ragnar. Mano, o cara tá em tudo. É tipo, ele é referência, né? Além de ter sido... de ter ajudado o... Como é que chama o cara do John Wick lá?
Esqueci. Mas é...
Não é o Stahelski, o outro. É o Stahelski e o outro lá, que eu esqueci o nome. Concluindo, tipo, o cara é foda como stuntman, como dublê. Tudo isso a gente vê nesse filme, né? E é o que o John Wick trouxe, ele traz nesse filme também, que são...
Total.
Essa, assim como tem a nova linha de filmes de terror, tá nascendo aí os novos filmes de ação, né? John Wick encabeçando, e agora esse filme também já entra ali.
É, o Atômica, ele já veio fazendo um esforço, mas esse daqui, ele subiu. Eles subiram o nível. Subiram o nível, cara.
Exatamente. Não,
porque ele assim,
mandou muito bem.
O John Wick, ele fica numa base assim que é quase um super-herói, tá ligado?
E esse daqui... Esse é mais pé no chão,
né? Mais pé no chão, exatamente. Eu, pelo menos, vi que era mais pé no chão, tá ligado? Principalmente os golpes tipo e tal.
A própria história, né? Tem um negócio mais...
É, a única coisa é aquele mergulho lá que...
Não, mas é que... A proposta dos dois filmes é bem diferente, apesar de terem a mesma escola, né? Como eu falei, o roteiro é do Joey Russo e do Andy Parks, né? Que eles já eram os roteiristas do quadrinho. E aí, do elenco, cara, eu não vou citar os atores indianos, primeiro porque eu não vou saber pronunciar o nome de nenhum deles.
Difícil,
hein? Pelo amor de Deus, Pedrão.
Segundo que a gente não vai conhecer eles de nenhum trabalho prévio deles, então, tipo...
A mina, sim. A mina, eu já vi ela em alguma coisa aí, cara.
Ah, cara, mas...
O nome dela, o Goldfish, é foda, hein, mano?
Enfim. O que eu vou falar do elenco é o Chris Hemsworth, que é o Thor, que mais que ele fez aí? Fez o Caça-Fantasmas, fez M.I.B.
Fez M.I.B.
E é isso, tá ele bom. Só fez isso, basicamente. Mas a gente vê aí um outro lado dele, né?
Segredo da Cabana, ele tá também.
Enfim.
Filmão.
E a surpresa que foi o David Harbour, né, cara?
Ô, caramba.
Tá no filme também, cara. A hora que ele apareceu, eu falei, oxi, é o Hopper. Ele não é o David Harbour, ele é o Hopper. Né? Enfim.
A Isabela ainda deu um berro. Papai, ó, o spoiler. Atiraram no Hopper.
Exato. Então, basicamente, o elenco é esse. O resto do elenco são todos indianos que a gente nunca viu. Mas espero ver eles, porque tem uns caras bons ali. O moleque manda muito bem, eu achei. Então...
O moleque o cara que vira parceiro depois.
Sim. Eu achei eles muito bons. Então, como esse filme tá bem falado por aí, é bem provável que a gente veja esses rostos aí de novo aí, né? Em breve.
Puta, fazia tempo que eu não via ele, que é o Derek Luke que tá nesse filme, ele fez um filme do Velozes e Furiosos de moto, tá ligado? Que tinha precisa assistir esse filme?
Lógico que eu assisti esse filme.
Graças a Deus, não, mano.
Você assistiu? Não assistiu, Pedrão?
É, lógico que eu assisti esse filme. Umas 5 vezes. Não, uma merda. Né? Ele consegue ser pior que Velozes e Furiosos.
E mas... é com o Lawrence Fishburne, esse filme. Sim, tá ligado com o que eu tô falando? Sim, ele é o bom... Ele tá nesse filme também, mas morre rapidinho.
Não, mas é isso aí. Tipo, o filme também tem que passar rapidinho. Não dá pra ficar muito nele, não.
Muito bom, muito
vambora,
bom.
Vambora.
Show de bola então, meus amigos. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Coloquei o filme pra assistir e tomei uma surpresa, assim, muito grata, assim. Tipo, eu não tava... confesso que eu não tava esperando muita coisa, porque, né? A gente já...
Ah, não. Depois daquele Esquadrão 6 do Michael Bay, eu esperava um filme qualquer coisa naquele
qualquer
estilo.
Qualquer coisa, né? Porque a gente já teve aí esse filme também, que comecei... E sem sacanagem, eu não terminei esse filme.
Tem o... Eu gosto muito dos russos, eu falo isso desde o próprio Capitão América 2, lá, o Soldado Invernal, que graças ao diretor, né, o Sam Hayward, as cenas de ação do Soldado Invernal são fodas. E pra mim é um dos melhores filmes da Marvel até hoje, ali, top 3, sei lá, top 5.
Ah, é top 3, ele é top 3, fá.
E eu fui vendo isso nas continuações dos russos, né, tipo, no Guerra Civil, porra, cenas de ação... Guerra Civil, se você for pensar na história da Guerra Civil, foda-se, tá ligado? O interessante é a porradaria, é o aeroporto lá e tal.
É bem feito.
Isso, é foda. E aí, mano, Guerra Infinita e não vou nem falar Ultimato, que aí os caras também chutou o balde já. E aí eu venho acompanhando bastante, bastante empolgado os trabalhos dos russos. Tem a série lá que eles produziram, tá na... O Deadly Class, que também é de um quadrinho e tal. Aí você vê que tem até o Benedict Wong, né, que faz o Wong, os caras carregou a galera da Marvel pra todo lado. Pra onde eles vão, eles levam alguém, né, da Marvel hoje.
É. Só o Tarantino.
Tem que pegar e garantir a galera que trabalha de boa, velho.
Sim, não, e a questão é que, assim, o elenco de Vingadores é gigantesco. Então, cada filme que eles vão fazer, eles levam um diferente e tá ótimo. Então, e a série, você vê que, tipo, a parte de efeitos e tal, ela é fraquinha. Mas a parte de ação, a coreografia é bacana. Então, tipo, eu gosto muito da ação dos filmes dos russos. E aí, eles lançaram um aí com o Pantera Negra, de novo aí, com o Chadwick Boseman, que não foi tão bom, né?
Eu não assisti
até esse. Esqueci o nome. Em inglês é 21 Bridges. Não vou lembrar agora. Enfim, tem esse filme que...
Uma pontes.
É, né?
Crime sem saída.
Exato. É nessa linha aí, Nathan. É mais nessa linha mesmo.
Ai, meu Deus. Ah, eu tô ligado nesse filme. Sim. Aí, mano. É nossa.
Flopou total. Totalmente ignorável. Não, eu tô citando aqui porque, tipo, tô seguindo os caras aqui empolgadão e aí veio esse que foda-se. Sim. E aí, esse filme do Thor... Eu vou chamar de Thor, não consigo chamar ele de outro jeito. Ele veio meio que desacreditado, né? Tipo, vai ser mais um Esquadrão 6, vai ser qualquer coisa aí que a Netflix bancou pra inflar o catálogo deles. E, cara, a hora que você dá o play, o bagulho já começa frenético. Você já eita porra.
Total, cara. E o Chris Hemsworth, de parabéns, velho. Eu queria ver vídeos de treinamento desse filho da mãe. Ó, só pra começar, velho. Só pra começar, a angústia que é ver aquela cidade, quando eles dão aquele voo por cima, estilo o Guerra Civil, que dá aquele voo, tipo, passa o drone por cima, mostrando as pessoas andando na rua, não dá um desespero, não? Nos dias de hoje, você vê uma cena não, assim, cara.
É caótico, né? Pô, o que mais dá aflição no filme inteiro é a porra do trânsito, né, velho?
Sim.
Nossa, pra um cara de São Paulo falar que o trânsito tá agoniante, cara.
Tem muito filme que, tipo, não tem como como resolver essa parada do trânsito em países assim. Então eles realmente gravam no meio do trânsito. Tem um monte de filme de Bollywood que cena de ação é tipo, é com carros passando e ninguém... Já
sabe se põe uma câmera no trânsito.
É, só. Só deixa, tipo, deixa o caminhão que é, sei lá, o do filme e o resto é tudo gente comum, assim. Eles não vão parar o trânsito. Não tem como parar o trânsito no lugar desse, gente.
Cara, eu achei muito foda, assim, o Pedrão tava falando realmente, a galera de São Paulo falar que o trânsito é caótico e os caralho. Mas, meu, é caótico ver ele sentadão ali na mesa ali, esperando a galera se comunicar com ele, e uma galera passando, aquele ambiente sujo pra caralho. Você fala, meu Deus, não tem uma máscara aqui, uma luva, caralho. Cadê o álcool em gel?
Pega Covid mesmo, porra. E outras coisas também, né? Covid tá fácil.
Ah, ó, o que imagina o tanto de doença que eles pegaram quando eles pularam ali no esgoto, hein?
Ah, Covid é o menor dos problemas ali.
Cara. É o melhor dos problemas. O moleque morreu ali, só. O moleque devia ter morrido naquele esgoto, acabou o filme, só o crédito. Primeiro ferimento aberto ali.
Tem uma teoria que fala
com a minha esposa e falei que só de pegar naquela, na grade, ela já tinha pegado leptospirose daí pra baixo.
Tudo. Tem uma teoria que fala, né, que no fim do filme o moleque tá morto, por isso que ele vê o Chris. Ele vê o Thor ali na piscina e tal. E é tipo, foi na cena do esgoto aí que ele morreu, né, cara?
Caralho, tem a teoria que o moleque morreu, velho.
Chega de teoria em filme, velho.
Não, eu acho bem bosta.
Nossa, mas quem falou dessa teoria, mano? Onde você viu isso, velho?
Não, então, é porque, tipo esse filme, internet, essa galera que realmente não tem o que fazer, né, velho?
Caralho, é muito. Pera lá, Pedrão. Não. É a galera que já não tinha o que fazer antes.
Exatamente. A galera já não tinha o que fazer antes do Covid, tá ligado?
Ampliou mais ainda, né?
Como? Caralho, velho.
Aí, tipo... Desespero. A teoria que criaram são duas. Uma que, pra mim, é tipo assim, é óbvio que é isso, que ele não morreu na... A gente já tá no fim do filme, foda-se, né? Ele não morreu na hora que caiu da ponte, apesar de que passando naquele rio cheio de tiro, ele ia morrer, não tinha
como. Caralho, tiro no pescoço, velho.
Se não tem corpo, não morreu, velho.
Não, aí o que a hora que ele cai no rio, a gente fala assim, ele não vai morrer, ele vai voltar depois. É. E aí, no final do filme, o moleque sai da piscina e tá lá um cara desfocado, propositalmente não dá pra ver quem é. Não dá pra identificar nem porte, né? Porque o Chris Hemsworth é um gorila, né, velho? Você vê ele, você sabe que é ele, mas ele tá com um casacão proposital pra você não poder ver isso.
É o Chris Evans fazendo um
típico disfarce.
Deve ser o Chris Evans.
Marvel.
Exato. Não, era o Chris
Evans, ele foi entregar o martelo, ele passou por lá.
Exato, tá exatamente. Mas é bem claro que eles fizeram isso pra todo mundo olhar e pensar assim, o cara não morreu. Mas a galera consegue extrapolar de uma forma, essa galera deve cheirar uns negócios não catalogados aí.
Em vez de tirar eles fumo, que tinha que tirar.
Velho. E aí criaram toda uma teoria de que enquanto tá mostrando o moleque, que o moleque vai pular na piscina, tá mostrando o outro cara que a mina vai matar. E aí a hora que o cara toma o tiro na cabeça, ele cai na água. Então é que aquela é uma alusão de que o moleque tá morrendo, e aí ele encontra o Thor lá no final, porque ele tá morto, o Thor tá morto, eles estão... Maluco, como você chegou nessa conclusão?
Não, o moleque não tomou um tiro, velho, não tomou nada, não tem como ele chamar essa teoria, tá ligado? Eu acho que essa teoria já cai, já.
É tipo aqueles professor de física que quer complicar, que fala que 1+1 não é 2, vai se fuder, 1+1 é 2.
Terraplanista, isso chama terraplanista.
Pedrão. Não, é nessa linha aí mesmo.
Ô Henrique, eu tô curioso de uma coisa. Você que é um rato de quadrinho, assim como eu, tu chegou a ler o quadrinho, Henrique? Porque pra mim, pra mim, eu acho que esse daqui é mais um exemplo que o quadrinho superou, que o filme superou o quadrinho.
Ah, sim. Você concorda? Eu concordo. O quadrinho, ele é um quadrinho qualquer coisa.
Ele escreveu o quadrinho pra guardar na estante pra transformar em filme um dia, tá ligado?
Veio o se a gente for colocar no papel, quem eram os irmãos Russo até eles pegarem e fazer entrar pra Marvel e começar a fazer filme? Eles faziam as sériezinhas deles lá, um ou outro filme em minha boca, mas depois de 2014 pra frente, véio, a carreira dos caras foi lá na estratosfera.
Uhum.
Então o cara tinha esse projetinho engavetado lá, bonitinho, oh, e falou assim, ah,
os deixa cara, eu... os cara...
não são o Mark Miller que desenha qualquer coisa que ele escreve, ele já pensa nos atores, ele já pensa em qual estúdio vai fazer o filme, pra quem que eles vai lançar. Não, eles fizeram um quadrinhozinho, ah, vamos fazer aqui, juntou uns amiguinhos,
eles são muito safo, porque assim, eles vão ganhar grana dos dois lados, porque a porra do filme vai vender quadrinho pra caralho. Não vou vender um quadrinho de um Zé Ruela que eu não sei quem é. Vou vender o meu próprio quadrinho, né, cara?
Vai vir, na capa vai vir o quê? O quadrinho dos diretores de Vingadores Ultimato, velho. Isso que vai vir na capa, velho.
Exatamente.
Porra, vai comprar, velho. Vai chamar a galera, né? Aí, ó. O Betão tem que ficar de olho, hein?
Só que assim, a gente falando isso, não tá depreciando o trampo dos caras, porque, não. Tipo, o trampo deles foi excelente, né, cara? O filme é um filmaço. É que você tem nego tipo Mark Miller, que faz um puta filme bosta pra poder vender o quadrinho. Aí, foda.
Ele é um marqueteiro nato, né?
Vai se ferrar.
Na verdade, a gente tem que botar em lá nas alturas, botar o Chris Hemsworth, que, meu, assim como o Keanu Reeves, o cara deve ter treinado pra caralho pra fazer todas essas cenas que ele fez. As de luta, as de arma. Ele tá no nível de John Wick total, velho. Total. Ali, porra, eu falei, não, caralho.
Cara, eu curti pra caramba. As cenas de luta, as cenas sem cortes.
Os tiroteio.
Meu, a luta dele com o adversário lá, o Sage, o nome dele, não lembro.
Tô ligado, que é o guarda-costas do moleque.
O guarda-costas do moleque lá. Cara, é animal a luta dos dois, velho. Porra, eu falei, caralho, mano.
Na hora que eles puxam na peixeira, né? Vamos ver aqui que seu cabra desgraçado, que eu vou lhe cortar na
você
peixeira.
Aí você pega e vê o quanto o Christopher Nolan, ele é um puto de um diretor, mas as lutas dele são horrorosas, véio. Você não entende quando o Batman tá lutando.
Porque é um filme focado em outro canto, né? É um filme que tá focado no emocional, no psicológico, e esse daqui não. É um filme totalmente focado na ação. E aí você vai embalado.
O que eu gostei também é que, assim, né? Se fosse um filme que fosse ser lançado no cinema, ele ia ficar 10, 15 dias em cartaz, duas, três semaninhas estourando aí, até vir um arrasa-quarteirão e atropelar ele. Ia ser esquecido e a gente só ia pegar e lembrar dele quando ele saísse em DVD, Blu-ray ou na locadora do Paulo Coelho, enfim. Mas saindo na Netflix, saindo no streaming, velho, pra mim é o lugar pra esses filmes de ação que você não daria nada no cinema, que são, é um filme de ação redondinho, tem uma história legal, tem uma ação bem feita, tem tudo no filme redondinho. E você fala, caralho, velho, porra, mano, como é que eu deixei passar essa merda no cinema? Não vi esse bagulho.
Pode crer, né?
Então, pra mim, é uma das coisas que vai, essa pandemia vai fazer. Esses filmes de ação, de médio orçamento, de baixo orçamento, o foco deles vai ser no streaming, Amazon Prime, Netflix e todos os outros que aparecerem. É essa galera que vão sobreviver assim, velho. Porque se o roteiro é bom, o filme é bom, é só trazer a galera que mantém mesmo, porque, puta, eu curti pra caramba. Achei bem aquilo que você falou, né? Era algo que a expectativa não tava lá muito alta, principalmente por já tendo lido o HQ, só, legalzinho, só. E no final das contas, é um filme de ação bom pra caramba. Acima do esperado.
Acima do esperado, né? Diferente, é igual, aconteceu a mesma coisa com o Atômica, né? A HQ é um cocô, nossa senhora. Um dos quadrinhos que eu mais odeio no mundo é Atômica. E o filme é excelente, cara. Um filme de ação bacana. Ô, Nate, e você, cara? Você também é familiarizado com esse lance de quadrinhos ou você já foi direto no filme mesmo?
Não sabia que tinha quadrinho. Eu não fazia ideia.
Aí, ó. Tropa Dercy também é cultura, meu camarada.
Da hora. Não, é que eu fiquei muito surpreso realmente com a cena de ação do filme, porque é uma coisa que eu presto muita atenção. Se, tipo, desde que eu comecei a assistir lá o filme do Jason Bourne, que você tem aquela cena de ação horrível, horrível que você não consegue entender o que tá acontecendo.
Não me fale mal de Jason Bourne, puta.
Os filmes são legais.
Eu tô te chamando
de Os filmes aqui, são legais, mas as cenas de ação são muito confusas e muito bagunçadas.
É igual a trilogia do Nolan. Os três filmes são legais, mas as cenas de luta são um cocô.
Não, as cenas de ação tem muito corte, concordo com você, Nate, mas quando a porradaria come,
mano,
é bem feito.
Você mencionou um negócio de corte.
Vou pegar e falar do Bourne. O Bourne fez outra franquia de espião se reinventar, né, velho?
Exato, Jason Bourne fez tudo isso.
Fez influenciou o 007 do Daniel Craig.
Olha o tanto de tiro que o Nate tá tomando agora. Se liga, mano. Não, eu tô carregando igual
mas, o André, eu tenho que pegar e falar. Eu gosto da franquia Bourne, mas não sou fã não, viu, mano?
Ah, eu sou fã, eu gosto.
Porque os livros são muito mais foda.
Aí também, né, mano?
Não, então, deixa eu mencionar que vocês mencionaram a questão de ter muito corte, cara. E isso não é um problema quando o cara sabe fazer. Que é um negócio que acontece no Capitão América 2 e no Capitão América Guerra Civil. É, você pegar as cenas, por exemplo, da Viúva Negra lutando, mano, o bagulho corta aquela coisa de pá, 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 tipo, cada um segundo, três cortes, sabe? Só que a sensação da a luta é clara, você entende o que tá acontecendo e, a Scarlett Johansson é uma tampinha, né, velho? Magrela, tipo, é pequenininha e tal, maravilhosa, mas é tipo, é uma tampinha, mano, ela vai dar um murro em alguém, ela quebra o braço. E, mano, no Capitão América 2 e no Capitão América Guerra Civil, você sente o peso da porrada dela e é tudo jogo de câmera, né, velho? Então, tipo, na mão desse cara, do diretor, eu não vou decorar o nome dele nunca. Sam, vou chamar ele de Sam. Mano, na mão dele, o corte é uma arma foda, porque, mano, se você pegar pra reassistir os dois Capitão América que eu tô falando, as cenas de ação são incríveis e é corte malucaço, assim, mas, tipo, de quase dar ataque de epilepsia. Mas a luta é foda, né? Então, ter muito corte não é um problema. Só que eu acho foda, porque aí ele vai de Vingadores e Marvel, que é a loucura de corte pra lá e pra cá na cena de ação, e vem pra esse filme e faz um plano sequência de 20 minutos, velho. Mano, é excelente, mano. A câmera louca. Caça, era ele mesmo, né? Em cima do carro ali. Vocês veem a cena depois de bastidor. Ele sentado no capô do carro com a câmera assim, ó. Foda-se.
Tipo, loucaço.
E ficou incrível.
No gogó do Chris Hemsworth.
Mano. Nossa, cara, ele... essa sequência do plano sequência aí é digno de 1917, tá ligado? É comparável a 1917. Não é um filme inteiro, mas é a mesma técnica pra manter os 20 minutos ali e é foda, mano. É muito bem feito e ele faz o negócio de a câmera tá fora do carro, ela entra no carro e aí você...
Isso foi muito bom.
Puta, tem uma hora que você entra no banco de trás e ele olha pra trás e volta, parece que você tá dentro do carro com os caras, sabe? E aí vai pro helicóptero e volta e dá giro e, mano...
Eu voltei pra rever essa
cena. Mano, o cara ele botou a câmera numa corda e saiu girando assim, velho. No meio das ruas da Índia, sabe? Um cara muito louco, assim. Mano, eu fiquei, tipo, eu fiquei besta com essa cena, assim. Achei incrível, cara. Porque você tem o 1917, é primoroso o que ele faz, mas no 1917, o filme é mais lento, né? Mano, esses 20 minutos que a gente tá falando é uma loucura, velho. Que aí você tá de boa, vê um caminhão e atravessa e leva três, aí volta as galinhas voando. É uma loucura, assim. Assim que eu fico sem palavras até. É muito foda de verdade.
Ô Nate, vamos voltar pra esse pensamento seu aí que você começou a falar do Jason Bourne, que eu meio
que te cortei.
Tá puto. Mas termina o seu pensamento, que eu quero saber.
É que eu não quero jogar nada em cima da trilogia Bourne, porque eu gosto bastante, aliás. Mas acho que tudo depende da técnica, né? Que você faz as cenas de ação. Tem umas cenas num dos filmes do Bourne que, tipo, é num banheiro de meio metro quadrado e o cara fica fazendo corte atrás de corte. E, tipo, às vezes fica um pouco difícil de entender. O que eu gostei desse filme, que realmente é essa questão da presença de planos sequências mais longos, que você consegue ver o movimento dos personagens, tipo, mesmo que seja próximo, você consegue ver eles indo em cima do outro. O cameraman, ele vira na cara de alguém, depois ele vira pro outro e se afasta. Parece que vai começar uma partida de Spider. E eu não sei, eu gostei bastante do trabalho de câmera desse filme, porque ele deixou um pouco mais fluido do que muito filme de ação costuma fazer, né? Eu assisti recentemente aquele Hobbs e Shaw lá, do The Rock e o Jason Statham.
Você vai falar mal desse filme, eu vou te quitar dessa chamada, rapaz. Não fale mal de Hobbs e Shaw, que...
Eu gostei de ver o filme.
Pode falar.
Os caras estão de sacanagem com o Nate hoje.
Não, é legal, mas eu acho que dá pra ver a diferença, assim, de...
Ah, não, com certeza.
Como trabalhar com ação nesses dois filmes. Eu, particularmente, achei bem mais interessante a forma que eles fazem no Resgate do que, né, em filmes mais,
não,
assim,
que nem Hobbs e Shaw. Eu coloco facilmente, assim, John Wick e o Resgate ali. Eu ainda tenho... Uhum. O Resgate eu ainda acho um pouco mais interessante. Primeiro pelo trabalho de câmera desse plano sequência foda que o cara fez. E porque é um pouco mais pé no chão, eu acho um pouco mais foda ainda do que o John Wick. Mas os dois, assim, estão no mesmo patamar ali, assim, cara. Acho que não consigo pensar em outro filme de ação que consegue chegar no nível desses dois, sabe? De técnica, de tudo, assim. Uhum.
Pelo detalhe, né, Pedrão? Sim. A gente pega pelo detalhe. Tem uma hora que a câmera, eles estão... É logo que ele resgata o moleque, certo? E aí começa aquela loucura. A cena do carro que eles entram na Mercedes e começa a perseguição, que o cara vira a câmera pra frente, depois vira a câmera pra trás, e vocês até comentaram que sai de dentro do carro a câmera, sim, também. Sim. Mas essa cena do carro é angustiante pra caralho, porque ele tá dirigindo e a mulher tá falando: caralho, vira pra lá, vira pra cá, e não sei o que. Ele, sim, caralho, tá, e o moleque põe o
cinto. A mina é pior que o Waze, velho.
A mina acerta uma, velho. E ele tá indo e tal, papapá. E aí tem uma hora que ele vira e fala assim: ó, agora eu vou entrar no modo sobrevivência. Ele fala isso pra mina, no Viva Voz: vou entrar no modo sobrevivência. What the fuck? O que é modo sobrevivência? Ele, tipo, foda-se, larga do carro, desce do carro e entra na casa. E nessa hora que eu comecei a pegar, tipo, já tava pegando os detalhes do filme, mas nessa hora tem um detalhe tão foda que a câmera tá filmando o Chris Hemsworth correndo, certo? Os caras atirando, e o cara tá filmando o tiro, velho. O tiro pegando num detalhezinho, assim, ele virando na esquininha pra subir a escada e o tiro pegando na ponta da escada, assim. Eu falei: caralho,
É muito foda, assim. O filme, né, nessa sequência maluca, ele dá muito a sensação de que você é um espectador ali. Tem um outro exemplo, que é na hora da luta de faca ali, que, mano, tinha que ter a luta de faca. É o cara que fez a coreografia com o Soldado Invernal lá, mano, na luta de faca do... Não tinha como não ter uma luta de faca nesse filme, né?
Concordo.
É a melhor luta de faca que eu já vi na minha vida do
Capitão América. Pega essa cena, por exemplo, que eles caem, eles estão na meio da briga de faca, eles caem da sacada e, tipo, cameraman vai atrás.
Ele
exato. Caralho, é foda também.
Tem a hora que eles estão brigando. Tem
uma câmera atrás.
Tipo, caiu a câmera, cara. Ih, caiu a câmera.
Não, ele fala assim: vai, Chris, pula. A hora que o Chris pulou, ele jogou a câmera junto, assim, né? Mas tem um detalhe nessa pegada do que o André falou, que eles estão lutando com a faca e tem uma hora que o Chris Hemsworth tira a faca da mão do cara e a faca sai rolando longe, assim. A câmera acompanha a faca e depois volta, assim, pra luta, sabe? É uns detalhes, dá muita impressão. E a câmera é aquela loucura, né? Pô, tá em cima do pogobol do Gugu, cara.
Tremendo pra caramba.
E dá muita impressão de que é alguém, assim, tipo, olhando. Mano, muito foda, muito foda.
Bem feito. Quando a gente vê nos detalhes, nos mínimos detalhes, assim, da coreografia e tudo, do cara... Tipo, carregar a arma na grosseria, tá ligado? Tipo, puxar o bagulho... não é, Henrique? Foi na grosseria ali, tipo, caralho. Eu falei: vixe, mano. E a primeira cena que, tipo, mostra que ele é o bichão mesmo é quando ele vai resgatar o moleque. Ali você fala: caralho, mano. E ele tá batendo com aquele... Tipo, Thor mesmo, tá ligado? peguei uma canda, filha da puta, que é uma canda, caralho. Aquela cena foi puxada, eu achei da hora mesmo, velho, aquela cena, o lance do, quem tem um garfo, velho, de jardinagem dentro de um apartamento, né, velho, por quê?
Indianos, pô. Ah, você tá na Índia, velho.
Ah, é verdade.
Mano, o que que é ele estourando a algema ali de, vai se fuder, velho.
É, primeiro ele puxa o bagulho com a boca, né, velho.
É, que é pra dar aquela travada pra... Pra dar mais... É muito maluco, é muito doido, velho.
É, ali foi na grosseria mesmo, hein, velho. É. Puta que pariu, velho. Parabéns. Parabéns mesmo, cara. Eu achei foda, porque é tudo muita coisa na grosseria. Isso que eu acho da hora. Tipo, o cara aí na brutalidade mesmo, tá ligado?
Tem um detalhe que eu acho foda do John Wick, que tá nesse filme também. Que, assim, filme dos anos 90, de ação, porque o ápice foi anos 90, né? O final de 80, 90 ali. Rambo, essas porras assim. É, era aquela coisa assim, o cara atira e aí vai lá olhar se o maluco tá vivo, e o maluco sempre tá vivo, né? E o John Wick, e agora nesse filme, eles estabelecem um bagulho que, assim, é tiro no peito, tiro na cabeça, que é pra ter certeza.
É, não, a regra do Jubilante,
né? É, não, é dois tiros no peito. Eu não vou dar um tiro só e ficar esperando pra ver se o cara tá respirando. Dá dois e já garante, tá ligado?
É.
Isso é muito bom, cara. É, e é muito foda. Você é louco, você é louco. Tem, só mencionar uma cena que é... Eu li só o começo do quadrinho, mas que é a hora que ele vai comer, que os caras pegam ele, levam e tal, que é muito parecida com o quadrinho, que é a hora que ele foge, né? Assim que ele estoura a algema, e os caras tá atrás da porta, e ele atira pela porta, tem essa cena no quadrinho também.
Pode crer, tem essa cena mesmo.
É bem parecido,
E da hora os indianos, né, mano? Tipo, as ideias dos indianos, trocando ideia com ele. Tudo doido, velho. Xarope de que eles estavam fumando, maconha com ópio, sei lá que porra que era, os caras estavam loucaço. E todo mundo, o tamanho dos caras. E, tipo, o lance dos caixa baixa tá rodeando no filme todo, né? Isso que eu acho da hora, assim. Fora aquele Escobar da Índia também, puta que pariu, velho. Aquele vilão lá, hein, mano? Fala a verdade.
Ele lembra o maluco do Velozes Furiosos 5, que é... É bem ruim também, né? Que é o político brasileiro lá.
Não, mas é o político brasileiro.
Pode não, crer. Mas tem um bagulho foda que você só vai ver nesse filme e no Cidade de Deus, né? Que é as crianças armadas na guerra, né, velho?
É verdade. Sim, sim. Então, isso é muito covardia, cara.
Foda, velho. Tipo...
Você achou covardia, ô Nate? Na hora que ele sai na porrada com as crianças?
Usar criança é covardia. Ele não ia matar a criança também, no tapa, né? Ele só ia jogar na parede da van, foda-se.
Meu camarada, teve uns dois, três ali que quebraram o pescoço ali, com aquele tapão que ele deu.
Mano. Não, mas você vê que, tipo, claramente ele não mata as crianças, né? Mas eu fiquei pensando, tipo, lógico, seria pesado demais, cara.
Tem até um molequinho que é mega insistente, seria. Que é o único que ele deixa vivo na cena lá da sala.
E ele aparece de novo. Caixa baixa maldita dos infernos, né, mano?
Mano, mas você pensa assim, numa situação daquela, mete tiro nas crianças, né, caralho? Foda-se,
caralho. Esse é o Pedrão que
caralho, eu... Caralho, mano.
A tropa quer ver. Esse é o verdadeiro.
Mano, se sou eu no lugar do Chris Hemsworth ali, era bala no molecado.
Se fosse Jack Bauer, era bala, mas você tem
caramba, caralho. Gente, mas se vocês têm a capacidade de imobilizar a criança...
Olha o Nate querendo fazer a ONG. Vai lá fazer ONG, Nate.
Ah,
vai,
cara. Adoro. Leva pra casa. Leva pra casa.
Leva pra casa. Aqueles ramelentes.
Não, moleque. É, tipo... Não, é assim, não. A gente tá discutindo, vai discutir um negócio super besta, assim, né? Não faz
galera, sentido. Galera, a galera que tá escutando, viu, galera? Isso aqui é filme, tá? Filme.
Eu fiquei muito filme. Em choque a hora que eles jogam o moleque do telhado, assim, velho.
Então, pô, a gente pesado. Tá falando que o cara deu um tapa na cara, mano. O Sidney Magal da Índia, ela jogou o maluco do telhado, não, caralho.
E jogou o moleque do telhado, assim, só pra avisar, né? É tipo aquela coisa, o primeiro a gente joga, a gente pergunta depois, né?
Porque ia jogar mais. O Nate
ia jogar mais, né?
Ia jogar mais.
Sei ia jogar mais. Na hora é o moleque, né? O Zé Pequeno.
Zé Pequeno da cicatriz.
Zé Pequeno vira e fala assim, eu sei quem que foi. Eu sei quem foi que com seu dinheiro, o Escobar, indiano. Aí o Escobar fala, fala aí, o Zé Pequeno. O Zé Pequeno vem e fala assim, foi fulano que voou.
Você acabou de fazer voar, né, velho?
Foi fulano que voou. Que filha da puta, velho.
Sabe voar, estudante? Não é assim que ele fala? Como é que é?
E o pior é que o Escobar dá dessa, né? Que ele vira e fala, você quer na mão ou no pé, meu filho? Vamos cortar dedo na mão ou do pé? Que eu falei, eita porra, agora é Yakuza essas porra, tem que cortar dedo pra dar pro Lorde, o Drug Lord lá. Falei, caralho, velho. Mas, porra, tudo isso daí, por mais que o núcleo indiano seja engraçado, né? Às vezes, muito estereotipado, né? Pra falar a verdade, principalmente o lance do vilão e o policiais e tal. Eu falei, ih, caralho, será que eles vão querer dar uma de Bollywood e tal? Mas o filme segura bem, cara. O filme segura bem legal com a ação do Chris Hemsworth. A entrada do guarda-costa do moleque também. Achei foda pra caramba. Mano, até o Hopper luta pra caralho no filme, velho. Foda. A coreografia do Hopper com o Thor, eu falei, mano, vai dar ruim aí, mano. Que aí eu falei, caralho, o tiozão dando umas porradas boas. E ele tava ganhando a luta ali. Ele ia matar ele. Tá certo que ele tava todo fodido também, né? Vamos falar a verdade.
Um aqui. Bêbado e outro sem um braço, praticamente.
Os dois estavam bêbados, né?
Tava os dois bêbados.
Os dois estavam bêbados ali. Mas, porra, da hora. A luta foi bem legal. E eu fiquei surpreendido, porque eu achei que ele não ia morrer, não, mano. O moleque sentou o dedo nele. Falei, caralho, mataram o Hopper.
Sem dó, velho. Sem dó.
E foi rapidinho, né, cara? Porque ele aparece rapidinho no filme e tal. A gente tava começando a pegar uma afeição pelo cara e, de repente, xablau.
Ah, não. Foi... Não, mas a gente já conhecia esse plot aí do Sr. Cesar Smith, já, velho. Já sabia o que ia acontecer.
Verdade.
Olha de onde ele tá tirando, já... velho. Caralho. Não, assim, tem um detalhe do filme, assim, que, puta, pra mim é... O filme é nota 10, o que ele propõe, ele cumpre, mas ele é muito previsível, né? Então, tem um momento, por exemplo, no final, a hora que o guarda-costas do moleque vai morrer lá, do sniper, que ele tá, mano, ele tá tancando ali, né? Eu tô jogando game agora, eu tô falando gíria de gamer.
Ah, o Pedrão
é... Ele tá... O indiano, o cara, eu não vou lembrar o nome dele, eu não anotei. Ele tá tancando os malucos lá na ponte, velho. E aí ele derruba geral, aí ele levanta, aí eu falei assim, e morreu. Mano, terminei de falar, atravessa a cabeça dele o bagulho assim. Pô,
parece que ele previu, né? Ele olhou pra bala vindo.
Não, né? Era meio que óbvio, né? Que ele ia morrer. O próprio Hemsworth depois também, aquela coisa do, vai que eu fico, e aí ele vai e começa a atirar, vai ficar tomando tiro. Eu já vi essa cena em algum filme tosco também aí, que eu não vou lembrar agora de cabeça. O Senhor e o Senhor Smith foi mais rápido.
Que é um bom filme,
ele
cara.
Ele mandou uma de Tony Montana, né?
Say hello to my little friend, motherfuckers.
Lá em cima, mandando balas. Igualzinho Tony Montana.
Mas eu achei bem legal. Tudo bem, eu acho que o final também, pra mim, assim, na minha opinião, ele, tipo, sair desse jeito, é um cara treinadão. Apesar que o filme, ele vai te dando isso, né? Que ele tá querendo morrer, tá ligado? Por causa que o filho morreu, ele não tava lá quando o filho morreu, ficou traumatizado com essa parada e tal, e começou a ter esse apego pelo moleque e tal. Mas aí que tá,
ele,
né, mano?
Ele é o típico personagem que não existiria se ele tivesse feito terapia, sabe?
Ah, não, mas tem hora que a terapia não adianta mais, gente. Você tá ligado, né?
Aí a gente volta pro sniper americano, velho. Que não há terapia que salve isso.
Não há terapia que salve. E puta, você falou bem do sniper americano, né, cara? Porque eu queria colocar uma coisa, que é o diretor, né? O Hargrave aí, que faz o camarada dele.
Faz primeiro, o barbudão, né?
Primeiro aquele naipe daquele cara, ó, cabeludo barbudo. Já falei, caralho, que barba. Nossa, velho. Que coisa das cavernas, mano. O cara é muito cavernosão, tá ligado? E o cara que era um sniper morrer fácil do jeito que ele morreu, né, velho? Então, sei lá, só talvez seja só pra...
Mas aí eu posso dizer por que ele morreu, hein?
Fala
porque
aí.
Sniper, você dá um tiro e sai do lugar, caralho. Você não fica onde você tá. Essa é a tática do sniper. Você atirou, você tem que sair de onde você tá. E aí ele atirou e ficou lá dando sopa, a mina atravessou a testa dele mesmo, velho.
Ah, não, você tá falando do tiozão velho, né, mano? Tiozão velho...
Ah, tá, você tá falando do...
Pra começar, aquele tiozão não tinha que estar lá, porque aquele é grupo de risco, tá ligado? Aquele cara não podia estar ali dando tiro. Não. Que filha da puta. Agora você tá falando do final, eu tô falando do diretor que faz a ponta.
Sim,
no...
sim.
Eu achei um puta vacilo do jeito que ele morre ali. Eu falei, caralho, esse cara é treinadão, mano. A equipe toda vai embora rapidinho. Tudo bem, talvez é pra falar assim, o quanto que o cara é fodão, tá ligado? Tipo, esse cara era o Mark da casa.
Nossa, as referências tá muito baixo nível.
No coisa, acho que no filme fala que ele é daquelas forças do exército indiano. Eu não lembro o nome da porra da força, que é. Falam que ele é.
Ele é tipo um Delta, né?
Ele é tipo um Delta. Isso, ele é o cara do esquadrão fudido lá da Índia. Por isso que ele trabalha pro chefão das drogas lá. Porque ele não é um bosta. Só que ele não consegue. Ele não é tão bom pra pegar e tentar recuperar o moleque sozinho.
Sim. E tem um lance dos indianos que eu acho bem legal, que é a mesma coisa do pessoal da Coreia, né? Que eles ficam com o lance da... Pegou isso daí também, Nate? Fica olhando. Mas que é o cara que eles terminam as frases, tipo, tá falando indiano, aí termina a frase meio que em inglês, tá ligado? Tipo, vai finalizar, I love you. Aí o moleque fala, I love you, papa, I love you, I love you, daddy. Com aquele sotaquezinho indiano, bem característico, né?
Sim. É, eu não sei se eles falam assim mesmo na Índia, mas tipo, eu gostei que tipo, eles não forçaram as pessoas a falarem inglês no filme. Tipo, todo mundo fala indiano, normal, você que lide com a legenda.
Ah, não, tipo, ultimamente isso tá bem bom no cinema, né?
Isso, cara? É ótimo, isso é muito bom.
Você não tem mais aquela coisa igual... tem, na verdade tem, né? Em Vingadores o universo inteiro fala inglês, né?
Inclusive o Thanos, todo mundo.
Não, ainda tem, é bastante. Muitos filmes não tem mais feito isso, né? De, tipo, todo mundo falar inglês, assim. Isso é bem bacana. E pegar a galera do próprio país, né? Não vai fazer igual o Velozes e Furiosos 5 fez, de pegar um português pra falar português de Portugal.
Da hora. Não, porra, mano. Da hora. Não, isso aí é da hora
pra caralho. O cara não sabe falar filhos da puta, velho. Ele trava na hora de falar. Não dá.
Olha, olha os palavrão indiano. Eu queria ter pego, hein, velho? Porque os caras falam palavrão pra merda nesse filme indiano. Depois eu vou voltar só pra pegar esses palavrão, só pra aprender.
Eu sei falar um que é, eu sei falar foda-se em indiano.
Fala aí.
É Wolok.
Não é muito diferente do foda-se normal, né?
Não, então, eu aprendi quando eu trabalhava no Japão, tinha uns indianos na fábrica, eles me ensinaram a falar foda-se.
Todo gringo ensina pra
nós. Sim, não, a gente ensinou os em português pra eles ensinaram os indianos pra nós. Foi a troca equivalente ali, né?
Suave. É. Agora, não, eu quero voltar pros Goonies do Inferno. Eu quero voltar pra esse ponto aí, cara, porque foi um dos pontos que eu gostei pra caralho. Na hora que o, tipo, tava tudo bem, foi na calmaria, assim. Aqui dá meio que... Calmaria, né? Meu ovo, né? Porque os caras estavam fodidos na merda, literalmente. Eles estavam na merda ali. E aí, tipo, ele tá pegando até uma afeição com o moleque e tal. E me chega aquela porra dos Goonies do Inferno lá, caralho. Quando ele olha, assim, what the fuck? Tipo, que porra é essa, né, mano? Fudeu agora. E, cara, ele batendo nos moleques.
Eles usaram a arte brasileira de colocar dois moleques numa moto. Isso sempre é ameaçador, cara.
Ele derruba os moleque, velho. Não. E o moleque tá fudido e o outro tá falando, ele pegou minha arma e o moleque, caralho, eu quebrei meu tornozelo, tá doendo.
Não, eu assisti o filme legendado, se eu tivesse visto dublado, o molequinho da arma ia tá assim, caralho, cuzão, dá minha arma, cuzão. E eu tá falando assim, né, velho.
E o outro dia tá gritando assim, no rosto não, mas atira no rosto não.
Você é louco, tio, você é louco.
Você é louco, o bichão é doido, os caras tá falando, né, velho. Mano, essa cena eu falei, achei da hora, tipo, é previsível pra caralho, quando ele faz a volta da moto, ele pega o ferro, a gente já sabe que ele vai jogar no meio da roda, isso é notório já, tá ligado?
Pô, mas a moto tava no mó pique, ele acertou certinho no meio do ar o bagulho, velho.
Porra, Pedrão, o cara carrega a arma.
Não, é o Thor.
O cara carrega a arma na muñeca, velho, você tá louco, mano.
Não, ele voa usando martelo, não, ele pode fazer qualquer coisa.
Exatamente, cara. E sabe uma coisa que eu achei legal, assim? Por exemplo, eu sou um cara mega fã de filme de ação, tá ligado? Eu acho que o Henrique deve ter tido a mesma experiência que eu também. Deve ter assistido com a patroa do lado, eu assisti com Dona Ana, e ela fez assim, ó. Nossa senhora! Ela ficou, ô, Ricão, não tem você aí que eu tô patroa, mas Dona Ana ficou assim, ó. Nossa! E quando foi na hora do garfo, ela fechou o olhinho e falou, ai, já acabou, já acabou.
Ah, A minha esposa tem aflição. Qualquer coisa com o olho, mano, ela fica morrendo de aflição.
É compreensível.
Não, quer nem ver. Mas o filme, apesar de ser violento pra caramba, ele não tem tanto o gore. Não, ele tem zero gore, pra falar a verdade.
Ele tem muito sangue, pra falar a verdade.
Sim, não, mas, por exemplo, a hora do garfo mesmo, a hora que ele vai enfiar a cabeça do cara, a câmera sobe e não mostra, né? O que me deu mais aflição é quando o cara vai botar o nariz de volta no lugar, assim. E vamos combinar, porque que nariz, né? Porque era gigante o bagulho. E
a Ana falou, ele ficou mais feio do que já tava.
Que aí, bem na hora que ele vai botar de volta, a câmera corta e mostra só o sangue na pia, assim. Isso. Então o filme não é tão pesado, né? Apesar de ser bem violento, ter bastante sangue, assim. E o filme é sujo, né, cara? Porque não tem asfalto na porra da Índia, aquela poeira subindo, assim.
Pra caramba, né?
Aparentemente, todo lugar que é pobre em filme de ação, ele tem um filtro amarelo, não sei porquê.
É verdade. Isso é verdade.
É o filtro mexicano que eles falam.
Filtro mexicano, excelente mesmo.
Aquele maldito pôr do sol que nunca termina, né?
Você vai ver o pôr do sol mesmo, dura 20 minutos. No filme é 4 horas amarelaço, né, velho?
Amarelo. Pode crer, cara. Falaram tudo nesse quesito aí. Eu acho bem legal, tipo, o lance deles mostrarem a pobrezona nua e crua, tá ligado? E isso eu achei bem da hora. E depois, quando vai lá pro rei das drogas lá, o cara fudidão e tal, e dinheiro pra caramba, né?
Não, isso é foda, é um bagulho que Caminho das Índias já tinha mostrado pra gente. Essa referência nada a ver. Mas caralho, Pedro, não, mas é... mas é... O bagulho da Índia que é foda é a questão da diferença, né, social lá, assim, tipo...
Gigante.
No Brasil é uma merda, lá é tipo vezes 50, né? Numa comparação assim, meio grosseira até. Mas é foda, porque tipo, você vê os caras, tipo, na hora que o cara tá jantando, que o moleque arranca o próprio dedo e vai levar pra ele, as cadeiras tudo de ouro, né, velho?
Sim.
Puta palácio lá, e todo o resto do filme parece uma favela, né, mano?
E sabe o que é da hora? Que o Hopper vai buscar eles lá de carro, que pega eles e eles estão saindo dali do bagulho do bueiro, tá ligado? Sim, sim. Caralho, vocês estão fedendo pra caralho. Ele vai saindo e tem um tiozão dormindo de boa ali, mano. Boa. É o dormitório do cara, tá ligado? Tipo, ele tava de boa assim, dormindo e tal, suave na caminha dele ali. Falei, caralho, os caras foram corajosos de mostrar esse lance aí, tá ligado? Sem querer puxar, levantar bandeira nenhuma, é que mostrar mesmo que o cenário é esse mesmo, a parada, e colocar as crianças e ser mais corajoso ainda de, tipo, ter uma cena de ação com criança. Isso eu achei foda pra caralho.
É foda.
Isso é bem legal.
E aquilo, né, a coreografia, apesar de... A coreografia da porradaria com as crianças é foda ainda. Por mais que...
com um tom da hora, né?
Ela não é tão complexa quanto quando tá os caras se batendo, né? Mas é muito foda, mano. Eu gosto muito do último, que ele dá uma bicuda na canela do moleque, o moleque voa, assim. Eu achei foda.
Não, ele arremessa o moleque
na cara, mano. Assim,
ele fode muito com os moleques, né? Ele quebra a mão de um, quebra a perna do outro, quebra o tornozelo
do outro. Como eu sei que é filme, então eu achei muito boa a cena, assim, de ver a molecada apanhando, assim, né? Eu não sou favorável a isso, quero deixar bem claro.
É, Pedrão, eu quero ver os
caras... Lá atrás...
Se rodear no, na
esquina. Não, eu vou meter a porrada, ué. Oxi.
Aí eu quero ver, hein?
Eu tô assim, eu não sou a favor de violência com criança, mas se vier um moleque com uma AK pra cima de mim, eu vou fazer o quê? Falar, menininho, não faz isso. Não, mano. Não, mete não, a moqueta na cara dessa porra.
Mete a moqueta do caralho, mete sebo nas canelas, meu irmão, que eu não tenho peito de aço.
Não, eu não corro mais que bala, eu vou ter que derrubar um moleque, caralho. Assim, né? Situações. Ali é um filme, então beleza, né? Mas essa cena é muito legal, cara, velho. Ele,
eu achei
ele,
bem...
Ele, tipo, é uma cena de ação com crianças, cara. E não é igual o Três Ninjas, né? Do barulho lá. Não é aquela cena de ação. É cena de ação de verdade, assim. Então é muito sim, foda, sim. Cara.
É aquela cena que, tipo, o moleque... O pequeno ninja, né? O moleque dava um chute e derrubava...
Derrubava
um cara de 40 anos, tá ligado? Exato. Tipo, de 120 quilos. O moleque tem 10 anos de idade. Não, realmente... É... Viu, criançada? É isso que acontece quando você vai querer sair na porrada
com o maluco
que é treinado, tá ligado? Cê, tu vai tomar um tapa na cara e vai parecer que isso vai arrancar sua orelha
se
fora.
Se quiser tretar com um maluco de 40 anos que puxa 120 no supino, é daquele jeito que vai acabar, né?
Tapa vai ser ele, o chute na sua perna vai ser aquele que vai dar uma bica em você e vai cair de cara no chão, tá ligado?
Ele tá tão saco cheio que ele dá um tapa no moleque, tipo, mano, fuck off, sabe? Sai daqui, eu vou arrebentar você em três.
Não, aí a hora que ele vê que o moleque não cai com o tapa, aí ele mete a bicuda na canela mesmo, né? Que aí resolve, velho. É foda. Essa cena é, tipo, é muito foda.
E é da hora o roteiro ligar isso, né? Esses fatos, depois pra fechar o final, sim, né?
Total,
isso que eu achei bem legal, assim. Achei bem bacana pelo moleque ser o moleque que vai dar o tiro nele no final. Achei bem legal isso aí.
Sim, não, eu imaginava que o moleque ia matar o mafioso no final e não que ele que ia querer matar. Porra, porque, tipo, ele tava trabalhando pro mafioso porque eles fizeram merda. E aí, tipo, sabe? Mas no fim ele comprou a briga e ficou do lado do mafioso, né?
Cara, é bem inteligente, né? O plano do indiano, né, cara? Se você for analisar. Porque o cara faz esse esquema aí. E a galera faz o trabalho sujo, depois ele só vem fazendo a limpa só pra levar o moleque embora. E, mano, era só atravessar a ponte, né, cara? É aquela brincadeira da ponte pra lá, né, velho? Era só atravessar a ponte, brother. É só atravessar a ponte e acabou a treta. E até conseguir atravessar, então tem essa angústia toda. E uma outra parada que é da hora, que eu acho, assim, que a gente não comentou, que o filme começa com o prelúdio pro final, né? Isso é bem legal, né? A gente já...
Eu não gostei.
Você não gostou?
Eu não gostei porque eu já matei ali.
Pedro tem essa coisa de não fazer na ordem.
Não. É porque ali já matou que ele ia morrer no final, né?
Tipo... Não, às vezes não. Às vezes...
Pô, não, mano.
Não morreu, no final das contas.
Não morreu, mas não morreu porque ele é um personagem de quadrinho e personagem de quadrinho não morre, né? Qualquer outra pessoa ali teria morrido, sabe? Tipo...
personagem de filme de ação só aparecer em sequência depois.
Depois que o Jason Statham perdeu o coração e colocaram duas pilhas lá e ele sai correndo que nem um maluco.
Irmão, ninguém...
Foda-se, né, velho?
Fala o Han, só o Han. Vamos falar
do Han. Não tem, né? Mas é tipo... aquele porque aí chega no final e aí é meio óbvio o que vai acontecer. Porque no começo mostrou que ele é todo fudido já e tal. Então eu não gosto quando, porra, se mostra alguma coisa. Tipo, ele chegando, explodindo tudo. Tipo o começo do Sonic. O começo do Sonic mostra o final do filme, mas não te entrega nada. Uhum. Né? Já mencionando outro episódio que o Nathan tava com a gente aqui.
É verdade.
Tipo, ele mostra o final do filme, mas sem entregar nada. Ali não, já mostra o Thor todo fudido, já todo furado de bala. Então, já deixou meio óbvio que ele ia morrer, assim. Aí eu não gostei. Não é nada que eu ia falar assim, ai, nossa, esse filme é uma bosta, nunca mais vou assistir. Tô reassistindo enquanto a gente conversa, pra falar a verdade, que tá passando na TV.
Toda essa parada aí, eu achei bem legal, cara. Não, pra mim, de boa, eu levei o filme todo de boa, cara. De boa mesmo, velho. Tudo. Inclusive, ele voltar no final, eu achei super plausível, porque é aquele lance do não voltar no final. Eles deixaram isso
subentendido,
né? Subentendido que pode ser ele ou não. Não, né?
Eu achei isso sensacional. Porque na hora que ele começa a morrer. Super
plausível, eu não sei,
não,
né?
O jamais.
Cara tomou um tiro no pescoço.
Jamais. Tomou um tiro no pescoço, dois no peito, facada e tava com o braço quebrado. Não é nada plausível, né? E ainda caiu no rio?
É o histórico de atleta dele.
Ele não pegou Covid no rio, né? Mas, mas assim, eu achei maravilhoso, porque a hora que ele começa a morrer em cima da ponte, eu falei, não vai ter um dois. Isso foi o que eu fiquei puto, tá ligado? No final.
Eu também.
Falei, não vai ter um dois, ele vai morrer aqui. Aí, a hora que ele cai no rio, falei, yes! Porque a hora que ele caiu no rio, a gente já sabe, né?
Tipo, não tem corpo, não tem
morte. Não tem corpo, não tem morte. Né? É o que o Henrique falou no começo. Sem corpo, sem morte. E no próprio filme, eles levam isso em consideração. Porque bateu o caminhão, eles acharam, falaram, morreram. Aí chegou lá, não tinha corpo, falou assim, não tem corpo, não tem morte.
Falar em caminhão, cara, como é ignorante o filme, né, cara? Henrique, os caras tretando, aí vem um carro e, bum, atropela o Thor. Aí depois passa e, bum, atropela outro carro e fala, caralho, velho.
Não, tem uma hora que eles estão lutando, passa a lambreta no meio lá.
O cara da lambreta, imagina, não passou nada, velho. O cara foi entregar aquela pizza.
Meu irmão, os caras arranjaram tempo no meio da briga pra fazer ligação direta em caminhão e ficar passando por cima do outro.
Foda, né?
Muito bom. Falando na cena do caminhão, tem uma outra referência que é o Riggs, né, de Máquina Mortífera, que ele falou assim, vai no 3, 1, vum, jogou o moleque do caminhão.
O moleque.
Essa confia é maravilhoso.
Na hora que o moleque fala assim, você confia em mim?
Aí não, mas aí essa referência já é de Aladdin, né? Que foi, você de confia Aladdin. Em mim? E aí, a hora, moleque, que ele joga, a hora que ele joga o moleque, eu escutei a musiquinha. A brand new moleque voando assim até o telhado. Muito bom, cara.
Caralho, agora eu não consigo mais ver essa cena sem ter essa trilha sonora.
Ah, total, é excelente. A hora que o moleque voa, o mundo ideal. Muito bom, cara. Várias referências no filme.
Parabéns, Pedrão. Agora, essa foi linda, velho. Pariu, velho. Então, mano, eu adorei o filme, pra falar a verdade, não, assim, mano.
Sim,
o filme não reclamo de nada. Foi muito bacana, assim, tira o nosso ar aí, você vai ali, opa, caralho e tal, não cai, né, a cadeia.
Eu tenho um ponto aqui que eu não entendi. Por que diabo ele e o indiano não trabalharam junto desde o começo? A missão era a mesma.
Verdade, né? Eu não entendi.
Não. Mas o indiano matou a equipe dele, Pedro.
Não, então, mas aí, tipo...
Irmão, se alguém chega aqui na tropa e mata a minha equipe, eu vou sentar a bala, velho. Poucas ideias, mano.
Não, tudo bem. Não, faz sentido. Mas aí o cara vai falar assim, te dou 1 milhão pra você gravar um podcast comigo. Você vai falar, foda-se o Pedro, dá tiro mesmo, o japonês do caralho. Tá ligado? Tipo, o objetivo era o mesmo no final, velho.
Que caralho, esses caras são foda demais.
Eu entendo
a sua angústia, mas...
Não, é porque aí no final foi tipo meio que Marta. Ele mandou um zap zap e falou assim, mano, quer ser meu amigo? Quero. Aí eles foram, Marta. Tá ligado? E viraram amigo e foram juntos.
FF e tal, né, velho? Esse
cara já foi FF. Tipo, do nada, assim. Foda-se. É aquela máxima do Velozes Furiosos. Ninguém se importa, né? A gente quer ver faca no pescoço, tiro na...
A gente quer ver morte.
É isso.
Quer
ver a desgraça. É isso.
A verdade é essa. Nós queremos a desgraça.
A mulher, esse nome dela eu acabei anotando, que é a Fahane. Ela lembra muito uma atriz brasileira, que eu tô tentando achar o nome.
Caralho,
dela.
Caralho, eu já até sei quem já
viu. Você sabe quem é, mas eu
não sei o nome também.
Eu também não sei o nome dela. E é tipo, se eu colocar atriz brasileira no Google, não vai ajudar muito.
Não vai, você não vai conseguir achar, meu camarada.
Mas vocês sabem de quem eu tô falando e...
Eu não sei, de longe tem umas fotos dela que ela parece a Cristina Torlone, tá ligado?
É ela? Vamos ver.
Não, mano, tem nada a ver.
Não, tipo, tem a primeira foto que aparece, mas aí eu lembro também da Morena Bacarin também, que fez...
Não, é Cristiane Torlone mesmo. Agora olhando pra cara de uma e pra foto da outra, eu falo assim, não tem nada a ver.
Não tem nada a ver, não é essa
menina. Às vezes é só uma foto específica.
É tipo num ângulo específico, quando o queixo dela tá 43 graus pra baixo e a orelha 37, isso. Sabe? É um negócio assim. Aí ela lembra de relance, rabo de olho, rapidamente a Cristiane Torlone.
Não lembro.
Foi um negócio assim, eu olhei e falei, olha, não, parece! Não é. Aí eu abri a foto e falei assim, não parece não.
Tem nada a ver.
Deixa pra lá.
O Henrique que é bom pra achar esses bagulho aí, Henricão que é bom, Henrique acha rápido.
Não, mas o que eu tava achando que parecia era com a Cristiane Torlone mesmo, aí eu abri a foto e comecei a olhar pra ela assim, e falei assim, não parece não. Mas me lembrou ela num momento aqui.
Ah, excelente, excelente, senhores. Bom, é isso aí, né? Eu acho que conseguimos falar bem, mas eu quero saber do Pedrão aí. Pedrão, tem curiosidade aí desse filme, cara?
Não tem, porque a Netflix ela é muito fechada, né? Procura só os vídeos aí dos bastidores, as entrevistas aí sobre do filme e tal, porque é todo conteúdo é muito bom. Os caras curtiram muito fazer o filme. E
eu tô guardando os vídeos de treinamento do Chris Hemsworth.
Tem um negócio que é foda, que é tipo, esse personagem, porque esse personagem, se eles fizerem um 2, essa porra do esse, como é que é? Kyle, não.
Tyler Hayes. Tyler Hayes.
O Thor, ele vai ficar marcado meio que como o novo, como se o John Wick fosse velho, mas o novo John Wick, assim, né?
O John Wick loiro, mano. É o John Wick loiro.
Sim, não, aí com certeza vai ter um crossover, e aí $1 bilhão no cinema, e a gente já conhece a história, mas, ou não, né?
Imagina ele dando tiro no cachorro do John Wick, mano. Vai dar um.
E aí, essa treta vai, boa, no cachorro, no máximo que ele ia dar era um tapa, né? Igual ele fez com as crianças.
Excelente, velho.
Não, mas o que eu falo assim, se eles continuarem, né? Porque aquele final ele deixa totalmente aberto pra continuar. E é tipo o tipo de filme que a gente quer ver mais, né? Então.
Como assim se continuar, velho? Os russos deram entrevista esses dias.
Eles falando falaram que já?
O Chris Evans vai participar da segunda parte, velho.
Ah, então já tem uma segunda parte já, né?
Olha o Henrique trazendo aí. Agora
esse é o Henrique que eu conheço. Tem uma curiosidade que eu lembrei agora. Que o Henrique mencionou os russos, que o Joey levou o roteiro pro Chris Hemsworth durante a gravação de Endgame. Então, durante a gravação de Endgame, ele já chegou assim, ó, tem um outro quadrinho aqui que eu tô querendo fazer, o que você acha aí?
Eu sei aqui, mano, tá querendo? E quando ele gravou, o molequinho, o ator indiano, ficou enchendo o saco dele, pedindo spoiler, ele falou, não, vai acontecer isso. Daí falou, quando eu cheguei no filme, não tinha porra nenhuma do que
esse filho da mãe. Eu adoro fazer isso também, quando as pessoas perdem spoiler, contar um bagulho nada a ver. Eu adoro
isso. Caralho, mano. É do mal mesmo, hein, velho?
Não, é muito bom. A sensação é muito boa de você falar e a pessoa ficar, caralho, cuzão. E aí, tipo, não é isso que vai acontecer.
Ó, você tá acabando de se pendurar pro Feitosa.
Não, mas eu sei, o Feitosa sabe. Tipo, toda vez que ele me pergunta o final de alguma coisa, eu conto 3 final diferentes. Ele fica, e agora? Um dos 3 é verdade ou é todos falsos?
O Feitosa merece. O Feitosa dá muito spoiler.
Tem que fazer aquele jogo com ele. Tem que fazer aquele jogo com ele de 2 mentiras e uma verdade, sabe?
É nessa ali, quando ele me pergunta final de série, eu faço isso mesmo. Então, o que eu queria falar assim, que se continuar a série, blá blá blá, que eu já, que a gente não consegue concluir o pensamento. Tipo, ele casou muito bem com o personagem, que é aquela coisa, tipo, ele tem a carinha de bom moço, mas ele é um gorila gigante, né, cara? Então, tipo, combina bem essa coisa do que o personagem se sente meio culpado e tal, então ele leva um drama que ninguém quer saber, por favor, não vai fazer um prequel dessa porra aqui. Ninguém quer saber o que ele fez antes pra ele estar desse jeito.
Eu quero um prequel sim, mas ele pegando e matando tudo quanto.
É isso que eu quero. Eu quero ele caçando o Chris Evans, sentando a bala
nele. A gente já viu essa história em Justiceiro 30 vezes já, né? Do cara fudido do exército que mata todo mundo.
Mas no caso lá, ele não é esse cara, né? Eu não senti isso daí, não. Eu senti um cara que, tipo, gostava muito do filho, tá ligado? E eu acho que tinha um problema com a mãe do moleque. E por causa disso, ele catou e foi fazer. E se alistou. E foi pra guerra, tá ligado? Quando ele voltou, o moleque teve a doença e ele perdeu o filho. E aí, tipo, o cara fica bitolado, porque você já, na guerra, você já vê uma porrada de merda, tá ligado? E aí, pra ele, eu acho que o elo dele...
Não, mas é a história padrão. Justiceiro, doutrinador é BR, hein? Vai ter 500 aí. O próprio Motoqueiro Fantasma, o Spawn, é toda a mesma história, só muda a origem dos poderes, né? Enfim.
Batman.
Batman, é.
Caralho, Batman é foda.
É meio que, tipo, é tudo a mesma coisa, a origem. A gente não quer ver de novo. Toca daí pra frente, sabe? Bota o indianozinho aí de sidekick dele, metendo bala em todo mundo também.
Caralho! Tipo o motorista do Deadpool.
Não, tipo o Deadpool 2. Vai montar a X-Force ali, né? E sair metendo bala, tipo...
Deadpool 2, cara. Puta que pariu. Como é que é o nome do cara, mano? Do indiano?
Hã?
Do Deadpool. Ah.
Tô tentando lembrar. Ah, esqueci o nome dele agora.
Tô tentando lembrar, velho.
Nem ideia, mano. O taxista. Puta. O
taxista indiano.
Ele é o taxista do Deadpool, mano.
Não, mas se põe, ele deve estar. É, Dopinder. Eu acho que é Dopinder.
Parabéns.
Mas ele deve estar aí nesse filme também, se marcar, velho.
Não, mas é que o do Deadpool, o melhor personagem é o Peter, né, cara? Aí não tem como. Mas não, a gente tá indo muito longe, vamos. Vamos fechar aqui. Puta filme, O Resgate. Queremos o 2.
Resgate o cacete, é o Resgateiro. O Resgateiro.
Resgateiro é o nome de trabalho dele, né?
O Resgateiro. Versão brasileira, Tropa Dercy. Bom, chegamos aí ao fim, mas não tão ao fim assim, né? Fazer uma brincadeira, né? Como vocês acham que eu não ia fazer, né? Vocês acham? Ou vocês não estavam preparados pra isso? Ô, Nate, vamos começar com você que fazer uma rodadinha rapidinha aí, indicação. Agora tá todo mundo aí... Procurando. Agora, vamos fazer indicação de tema de filme de ação. Ah, moleque... Todo mundo no filme de ação. Vambora. Você, começa com você, cara.
Eu não ia sugerir filme, eu ia sugerir uma coisa relacionada a filme de ação, mas eu posso sugerir filme também.
Agora eu fiquei curioso, fala um de cada agora.
Agora rouba e fala os dois, porra.
O filme de ação que eu vou sugerir, porque é o primeiro que veio à mente agora que eu precisei correr pra pensar em alguma, é o Upgrade de 2018, eu acho.
Maravilha de filme.
Muito bom.
Muito bom, pra quem não viu. É basicamente o cara que colocou a Alexa no corpo e a Alexa luta pra caralho. Porque sofreu um acidente com a mulher. Ficou paraplégico, tetraplégico no caso, né? E aí, tipo, vou colocar um chip da Alexa aqui. Alexa, dá um socão no cara e aí ele, tipo, controla o corpo dele e é muito foda.
É Lucy o nome desse filme?
Quase. Não, porque ele não vira um pendrive no final, né?
Ele não vira um pendrive,
é verdade. E o que eu ia sugerir também de outro conteúdo que é bem maneiro também, é pra quem conhece aí o canal Corridor Digital do YouTube, que ele, uma galera que faz filmes, tipo, com CG deles, assim, são uma equipe que faz vários filminhos no YouTube. E no canal secundário deles, que é o Corridor Crew, eles têm quadros de análise de cenas de ação com vários... Eles chamam dublês, às vezes tem diretor também, tipo, comentam cenas de ação, como que é feito, como que tem várias técnicas pra fazer com cabo, que é tipo, ou você vai no seco mesmo, que nem aqueles filmes do Jackie Chan, que o cara pulou do prédio sozinho, que se foda. E, mano, é bem legal você ver como tem umas referências muito bacanas por aí. Então, eu gosto de ficar vendo, porque tem sempre umas técnicas bem legais aí pra fazer de filme de ação.
Excelente, Nate! Chegou aí agora a sua vez, Henricão. Quero ver, tô curioso, hein?
Então, buscando lá dos longínquos anos 90, vou trazer o Fervura Máxima com o Chow Yun-fat e John Woo.
Caralho, Fervura Máxima. Caralho,
foi longe. É, mano. Caralho. Esse foi longe.
Esse foi longe
mesmo. E sobre coreografia de luta, um que eu gosto pra caramba é aqueles curtinhas que aquele canal do YouTube lança, o Bat in the Sun.
Bat in the Sun é maravilhoso, cara.
Heróis contra heróis nas lutas que são melhores que qualquer luta.
Nossa, cara.
É bom mesmo.
Feita pro Hollywood, velho.
É um bando de cara que faz captura de movimento de game e stunt, né? Que são dublês. Fizeram um canal pra fazer esses bagulhos, esses videozinhos, né, cara? É muito nerd bom. É
então, eles são nerds, né, velho? Eles são donos de um comic shop lá nos Estados Unidos. E eles conhecem todo mundo, velho. Eles conhecem esses psicopatas tudo aí. São amigos do Kevin Smith, então...
É, quem tá no canal direto é o Jason David Frank, que faz o Ranger, o Tommy, né, nos Power Rangers.
Isso, ele também. Uhum. Então, é uma indicação que vale muito a pena pra quem gosta de cena de ação.
Verdade.
Bem feita.
Excelente indicação. São Henrique Pedrão, quero ver você agora, vamos superar.
É, não, você me fodeu muito aqui, que eu não pensei em nada. Aí...
Eu gosto assim.
Eu vou pra uma vertente mais... nada a ver com as calças, mas é o anime que tá na Amazon, que é o Vinland Saga. Eu recomendaria mais o mangá, né, que tá até relançando agora, mas eu não recomendo muito, porque ele é caro pra caralho, né? Mas se der pra pegar o mangá, pega o mangá, mas se não der, tem o anime lá, que, cara, é a arte desse maluco, eu não vou lembrar o nome dele agora, Takeshi alguma coisa, enfim, é...
Não é?
Como?
Takeshi Kovacs do Alter Carbon?
Não. Credo.
Que referência, mano. Tá velho. Desculpa aí, Nate, mas é.
Não, socorro. Não, nossa, falei um nome nada a ver aqui. Deixa... Enfim, tipo. No mangá, cara, Makoto Yukimura, nada a ver com o Takeshi. chutei muito longe.
Chutou o Takeshi, acabou de chutar o próprio Takeshi.
Enfim, mano, são as cenas de ação desse mangá, são as melhores cenas de ação, que eu já falei isso 30 vezes aqui na tropa, mas são as melhores cenas de ação que eu já vi em um mangá. E o foco do mangá não é luta, tá ligado? O foco do mangá é político, então, tipo... Os caras tá lá discutindo política e falando assim, quando que vocês vão sair na porrada? E aí eles não saem na porrada. E aí uma hora tem uma guerra que eles saem na porrada e é tipo a melhor luta que eu já vi no mangá na minha vida. E no anime eu não cheguei tão longe pra saber se a luta no anime é tão foda quanto no mangá.
Olha aí. O Pedrão deu uma roubadinha. Eu
roubei muito.
Roubou demais, né?
Eu vou... Senão eu ia de Power Rangers mesmo, que não tem erro. Melhor ó, cena de ação, ó.
Em filme de ação, vocês são Zona da Tarde, é aquele filme pra você sentar e dar uma desligada como foi esse. E eu vou no clássico que não tem erro, Máquina Mortífera 1, é poucas ideias. Não tem Maravilha. Erro no filme. Ó, eu não conheço um que não assista o filme e não goste da parada. Ligado? Assim, e se não gostar, é erro de falha.
Caráter, total.
As duas temporadas da série remake aí também foram muito foda.
É, isso que eu ia continuar, né? Que cada um indicou dois, né? Eu ia indicar também. E se você gostou, é claro que o clássico é o clássico.
É, sim.
Mas se você quer uma roupagem um pouco mais nova, assiste as duas primeiras temporadas também, que ó.
Eles modernizaram muito bem a franquia. E aí é Michael Caio metendo bala na galera, né? É excelente.
É muito bom, cara. Eu recomendo demais aí, Máquina Mortífera. É, se você
quer dar. Eu, a Patroa e as Pistolas é o nome da série em português.
Eu, a Patroa e o Louco Cabeludo, né, velho? Não, é excelente. Eu realmente recomendo o filme clássico. Cara, puta, inclusive eu vou assistir nessa quarentena. Eu tenho os quatro filmes aqui, ó. Eu já tô coçando a mão pra assistir. Ó, o Jasper não tá deixando, viu, Pedrão? Tá difícil.
Embaçado.
Não deixa, cara. Jasper, não deixa eu assistir Máquina Mortífera. Mas quem sabe, né? Quem sabe. É que eu não quero fazer o que meu pai fez, né? Quando eu era moleque, ele meteu Máquina Mortífera e falou pra minha mãe. Mas ele pode assistir de boa. Primeira cena tem uma mina com as tetas de fora pulando o prédio. Caralho, o filme já abre assim, velho. Máquina Mortífera 1. Aí não dá pra assistir com a Belinha, né, cara? Não dá. Aí eu tenho que assistir sozinho. Mas é isso. Fica aqui essa indicação minha aqui. Show de bola, então. Bom, vamos encerrar. Eu quero agradecer muito aqui os nossos participantes de hoje. Agradecer ao Nate. O Nate já virou arroz de festa aqui da tropa, então... Que Ranger ele seria, Pedrão? O Nate?
Porque o primeiro é o verde, ele seria o branco, né? O branco,
e da tropa.
Yes! Maravilha! Não, foda! Foda! Adorei!
O Ranger Prata seria, né?
Não, branco.
Tá. O Ranger branco?
O não, Prata o é muito verde. Na frente.
Mas o Ranger verde não é... Não é,
eu sou
o
Power Ranger, isso tá ótimo já, tá lindo.
Não? Não é o mesmo?
Desapega.
Então vamos desapegar, então, agora, oficializando aqui o Nate como nosso Ranger branco aqui da tropa, né, que tá toda hora aqui, então. Então, muito obrigado, Nate, e desfrute de seu título novo agora.
Só pro pessoal do Naim não ficar chateado, que eles estão aqui direto e a gente não falou que eles são Power Ranger, e nem o Fábio, é que se juntar os quatro, eles são tipo o crossover com as Tartaruga Ninja. O Fábio vai gostar, ele adora Tartaruga Ninja.
Vai. Pô, o Fábio é um Kamen Rider, velho. Não vem com Power Rangers pra cima do Fábio, não. O Fábio é o Kamen Rider aqui da tropa. Nate, então, desfrute do seu novo título, viu, querido?
Muito obrigado, senhores.
Show de bola aí, ó. Se o Nate é o Power Rangers, então o Henrique é o nosso Zordon. Henricão, muito obrigado, bro.
Que isso, mano. Sempre que possível a gente participa aí da bagunça. É bem divertido pegar e reencontrá-los.
O careca aqui amigos. É o André, só queria falar isso.
Porra, não fale. Ó. Tô dando uma alisadinha aqui, não faça isso.
E é isso, gente. Estamos aí. Até a próxima oportunidade.
Show de bola, Pedrão. Apesar de você me chamar de careca, que não deixa de ser uma verdade. Muito obrigado. Muito obrigado por mais essa. E vê se vai dormir, cara. Pelo amor de Deus, cara. Dorme um pouco.
É nóis.
Fica só no online agora, é, Pedrão? Tá
muito bom. É, vida de streamer é difícil, né, cara? Tem que jogar muito videogame. Não, mentira. Tô...
Ah, eu agradeci todo mundo, mas a gente não fez nossos jabás, né, cara? Que merda. Hein, Pedro? A gente tinha que fazer um jabá também, né, mano?
Ou não, também.
Vou fazer sim, mas a gente... Feitosa, por favor, agora, rebobina a fita, corta e joga o jabá pra frente e depois a gente encerra aqui, faz o encerramento.
Não.
Bom, Nate, então antes da gente encerrar aqui, fazer mais um jabazinho rapidinho aí, então, do Todd Hack, passa aí pra galera, aproveita o seu tempo.
Só relembrando aí todo mundo, Todd Hack tá em todas as plataformas de podcast, também no Twitter e no Facebook, e nosso grupo Telegram tá aí, tá com espaço pra você vir comentar com a gente. Então, vem comentar com a gente sobre nossos programas, a gente fala muita besteira e a gente quer ouvir se vocês têm besteira também.
Show de bola, Pedrão, não foge não, antes de você sair correndo pro Twitch. Vamos fazer aqui um jabazinho aqui da tropa, pra galera comentar aí e falar o que achou do filme, o que achou do podcast, ou às vezes indicar aí alguma coisa pra que a gente grave também, porque a voz do público é a voz que a gente quer escutar.
Vamos lá, pra encontrar a Tropa Dercy, entrar em contato com a gente, tropadercy@gmail.com ou comenta lá no blog tropadercy.com.br. A gente tá em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @tropadercy. Nosso podcast tá atualizado agora no Spotify.
Porra, bem.
Desgraça. E qualquer outro agregador aí que você preferir, você encontra a gente, só procurar por Tropa Dercy. E pra fechar, né, tem o nosso YouTube e a Twitch lá, que tá tendo vídeo praticamente todo dia. Só alguns dias que não, né? Que é lógico, porque por isso que é praticamente... Por isso que é praticamente. Então, entra lá, Twitch e YouTube, Tropa Dercy, segue a gente. Dá aquela fortalecida lá, pra gente poder criar cada vez mais conteúdo aqui pra vocês.
Excelente, Pedrão. E falando em fortalecer, sim, vamos falar daquela mãozinha, não podemos nunca deixar passar essa oportunidade de falar do Colabora Aí, Pedrão. Explica aí pra galera o que é o Colabora Aí.
Colabora Aí, plataforma de crowdfunding. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui da Tropa Dercy, você entra lá, escolhe uma recompensa que te agrade. Tem a partir de R$1, você pode já ajudar a gente com a partir de R$1. E é só escolher lá, escolhe sua recompensa que você preferir pra dar essa força pra gente. Mas se você não puder fortalecer a gente com money, já tá muito bom. Você ouvindo o nosso episódio, se você compartilhar com seu amiguinho, a gente já vai ficar muito grato, muito feliz.
Show de bola, é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Mais esse podcast cheio de tiro, porrada e bomba e facada e tapa na cara, velho. Olha aí, quem diria? Tapa na cara dos caixa baixa. Então, nos vemos aí na próxima semana e, cara, quiçá aí talvez um próximo filme da Netflix, quem sabe, né?
Provavelmente.
Falou então, até lá, galera.
Valeu.
Tchau. Abraço.
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.